Entrevista.
Bom, e na nossa entrevista do dia nós vamos continuar falando de economia. Nós temos o Marcos Pestana, diretor do IFE. Vamos falar aqui sobre taxa básica de juros da economia. A Selic deve fechar 2024 em 10,5, patamar mantido na última reunião do Copom na segunda quinzena de junho.
Para o final de 2025, a taxa de juros deve ser de 9,5%. O ritmo menor da redução dos juros se deve a fatores como o aumento do dólar e os efeitos da tragédia climática no Rio Grande do Sul, que devem pressionar a inflação nos próximos meses.
Essas e outras análises estão no mais recente relatório de acompanhamento fiscal da IFE, a instituição fiscal independente. Nós vamos conversar agora com o Marcos Pestana, diretor executivo da IFE. Marcos Pestana, bom dia, obrigado pela sua participação aqui na Rádio Senado.
Bom dia, é um prazer enorme falar com os ouvintes da Rádio Senado.
Marcos, como a manutenção da Selic em 10,5 ou 10,50 vai afetar quem pensa nos próximos meses, por exemplo, obter um financiamento para comprar um imóvel, trocar de carro, ou mesmo uma empresa para aumentar a linha de produção?
É muito importante o ouvinte da Rádio Senado compreender o que a economia tem a ver com o dia a dia da sua vida. Porque o economista, às vezes, é meio complicado, há palavras que distanciam as pessoas da discussão de fatos que são essenciais na vida de todo mundo. É importante saber que quando o setor público, o governo, gasta mais do que tem déficit, esse déficit provoca inflação, a inflação leva o Banco Central a aumentar o juro alto desaquece a economia, então é menos emprego, menos renda, e aí quem sofre é a população. O que ocorreu é que o Copom, por razões não só domésticas, internas ao Brasil, mas também pelo cenário internacional, principalmente a postura do Banco Central, o Fed americano, que manteve as taxas de juros que o dólar regula no mundo inteiro, as taxas de juros estão altas nos Estados Unidos, isso impacta aqui na nossa taxa de juros. Houve o desastre socioambiental do Rio Grande do Sul, que provoca mais gastos, porque foi preciso e ainda é preciso socorrer o Rio Grande do Sul, que tem que partir do zero quase. É um trabalho grande de reconstrução e que tem que ter gasto público. E também a desorganização das contas. O governo fez um grande esforço para aumentar receitas. O Congresso Nacional aprovou uma série de medidas de aumento de receita, tributação de fundos no exterior, tributação de fundos familiares exclusivos, fechados, tributação das subvenções econômicas concedidas pelos estados, enfim, um pacote de medidas. Uhum. A receita, o dinheiro do governo arrecadado, respondeu bem nesse início de ano, com as medidas aprovadas em 2023. Mas o problema é que as despesas estão crescendo mais que as receitas. Então a IFE, a Instituição Fiscal Independente, que é vinculada ao Senado Federal, ela tem por obrigação emitir um relatório mensal de acompanhamento e fazer os alertas. São quatro alertas no relatório de junho. Primeiro, alerta: dificilmente a meta fiscal, a meta do governo de fazer o zero a zero, de déficit primário zero, vai ser alcançada. A gente estima que em vez de 0,25, que é o limite que o governo pode atingir de déficit, não ocorrerá, e nós projetamos 0,5 descontadas as despesas do Rio Grande do Sul. Segundo alerta, que o déficit será crescente e permanente nos próximos anos, porque o que interessa na economia não é a foto, é o filme. Se você tem um resultado negativo no ano, mas o filme indica que a curva está na rota de correção dos problemas, tudo bem, mas não é o caso. Então o segundo alerta é que os déficits permanecerão nos próximos anos. terceiro, em função disso, que a dívida brasileira, a dívida do setor público, vai crescer e vai nos próximos anos, podendo atingir em 2034 mais de 100% do PIB. O PIB, para o ouvinte que não é versado em economia, é o produto interno bruto, é tudo que a gente produz num ano de bens e serviços, é a riqueza produzida pela sociedade brasileira. Então nós vamos atingir 100% em 2034. E o último alerta é muito preocupante, que no ritmo atual, mantidas as condições atuais, pode haver um estrangulamento completo do orçamento público federal em 2027.
Agora, Marcos, me parece que, pelo que falam os economistas, pela temperatura do mercado, essa situação fiscal brasileira ou essa maneira do governo de zerar o déficit via impostos chega a um momento preocupante até de exaustão. E a outra maneira de fazer isso é com corte de gastos, que o governo já sinalizou que não é muito fã. Dentro dessas expectativas, qual a situação que o Brasil deve adotar com relação a isso? Porque a cartilha parece que está muito clara. Agora, qual o caminho que o governo vai adotar é que permanece uma incógnita, né?
Time que está perdendo, time que está jogando mal, tem que ser alterado. Não é um desastre completo, mas o filme, como eu disse, não tem final feliz no ritmo que nós estamos. Qualquer pessoa, qualquer dona de casa, qualquer trabalhadora, trabalhador, sabe lidar com o orçamento familiar. Uma família que gasta muito mais do que tem, que a soma dos salários e dos rendimentos, dos benefícios que recebe, se gasta muito mais, ano após ano, você vai acumulando dívida. Você tem dívida com banco, dívida no crediário, no carnê, dívida com a agiota do bairro. Então você vai acumulando igual bola de neve, vai crescendo juro em cima de juro, você vai ficando encalacrado, vai ficando enrolado. Qualquer família, qualquer trabalhador, trabalhadora, dono de casa, sabe que quando você tem uma situação dessa de dívida, você só tem três saídas. Ou aumenta o rendimento da família, no caso do governo é aumentar impostos, que já foi feito em 2023. Então, você aumenta o que você tem para gastar, ou corta a despesa, ou vende coisa para pagar o buraco, financiar o buraco. Só que geladeira e fogão, você só tem um. E você vender a geladeira e o fogão para comprar alimento, comida, o que os economistas condenam. Não vale a pena, porque você vender geladeira para comprar comida, porque geladeira é uma só e comida é todo mês. Então, o governo, não adianta privatizar a Petrobras, não adianta privatizar qualquer empresa, os Correios, e botar esse dinheiro num saco sem fundo, que gasta todo mês mais do que tem. Então, a saída já aumentou os impostos. É muito difícil. A própria ministra Simone Tebet diz que esse mecanismo de aumentar a arrecadação está exaurido. Né? O governo já foi ao limite. O problema é que nosso orçamento é muito rígido. A folha de salários dos servidores, a previdência, os precatórios, que são decisões judiciais, as emendas parlamentares obrigatórias, as despesas obrigatórias, a vinculação à educação, à saúde, levam quase tudo. Então não sobra nada para estradas, hidrelétricas, ferrovias, portos, para programas de ciência e tecnologia. Então você tem cada vez mais, e aí que é um quarto alerta que a IFE faz, essa perspectiva de chegar em 2027, você tem uma paralisia do governo, porque não vai ter sequer dinheiro para pagar luz, água, telefone, aluguel,
o custeio, despesas, né?
Básicas, o custeio básico da máquina. É o que nos Estados Unidos chama shutdown. É quando o Congresso não autoriza o governo a se endividar, há uma paralisia literal. Lá o servidor público vai para casa e não ganha salário.
Uhum. Mas pelo que você falou, Marcos, então só restaria a questão do corte de gastos, mas o governo é uma questão que sempre o governo vem falando que...
É. Não tem mágica, não há como fazer omelete sem quebrar os ovos. Você tem que ter coragem de fazer as transformações. Não é uma tarefa fácil, porque a rigidez é muito forte, mas há medidas, a questão da vinculação às receitas, quer dizer, na hora que você cresce a receita, que podia tapar o buraco, o gasto de educação e saúde vão juntos.
Uhum.
Então não tem flexibilidade, não quer dizer, são duas prioridades. Mas a educação é diferente da saúde. A educação nasce cada vez menos criança. Então, o fluxo tá diminuindo. A pressão por matrículas no ensino básico, no início, na entrada, tá cada vez menor. Diferente de saúde, que a população tá envelhecendo e precisa gastar cada vez mais em saúde. Mas não pode é ter rigidez. Tem que ter liberdade para atender as necessidades da população. Então, essa questão da vinculação está na mesa para mudar a regra.
Uhum.
A vinculação dos benefícios ao salário mínimo, porque se optou por dar aumento acima da inflação. Quando você corrige monetariamente, você repõe a inflação, ninguém perde. Mas resolveu-se dar um plus no salário mínimo. Só que o salário mínimo carrega junto
previdência.
A maior parte da previdência, o benefício de prestação continuada, que é pago, uma criação no governo Fernando Henrique, que é pago aos idosos sem cobertura previdenciária e também às pessoas com deficiência que não têm cobertura previdenciária.
Okay.
Então, o BPC é corrigido pelo salário mínimo. Todos os auxílios, auxílio desemprego, o abono salarial, tudo é vinculado ao salário mínimo. Se você dá um aumento real acima da inflação, quer dizer, isso pressiona. E essa rigidez é que está estrangulando a capacidade. Por isso que o país não cresce. Como que nós podíamos ter um desenvolvimento igual a China, a Índia.
Uhum.
Só que nós não temos investimento, porque não tem margem para o governo investir.
Okay.
Tudo vai nessas despesas. Então o governo está debruçado sobre isso, a realidade acaba se impondo, a sociedade não aceita mais aumento de impostos, isso já se esgotou, fomos ao limite. A reforma tributária feita pelo Congresso tem uma trava, já diz claramente a expressão da vontade do Congresso, que interpreta o desejo da sociedade de não haver aumento de hipótese nenhuma da carga tributária. Então, é inevitável. Tem outras medidas aí sendo avaliadas, a questão da aposentadoria rural, mudanças ali e desvinculação do salário mínimo, de algumas despesas fundamentais, as vinculações da educação e de saúde. Tem que repensar o orçamento público.
Okay.
Nós estamos submetidos a uma verdadeira camisa de força, nós estamos engessados e é preciso, não adianta você querer colocar Brasília dentro de Sobradinho. Quer dizer, as despesas têm que caber dentro da receita.
Decisões difíceis que devem ser tomadas e encaradas pelo governo, porque afinal de contas, como você bem falou, o orçamento é limitado, as despesas, muitas delas são vinculadas, verbas carimbadas e a margem de negociação muito pequena para essas despesas. Marcos, muito obrigado então pela sua participação e seus esclarecimentos aqui na Rádio Senado. Bom dia, Marcos.
Bom dia, um grande abraço, sempre à disposição na Instituição Fiscal Independente. Um bom dia para você.
Bom dia. Conversamos com Marcos Pestana, diretor da Instituição Fiscal Independente do Senado Federal.